Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Isto é, não será assim mais uma edição da Prova Oral, porque não é todos os dias que podemos ouvir aquele que durante muitos anos foi considerado o mago da gastronomia, o melhor chefe do mundo, Ferran Adrià. Ora, isto só foi possível... Porquê? Porque este programa foi convidado a assistir à conferência e, com um raríssimo sentido de oportunidade, levou um gravador. Imaginem o quê? Gravou tudo. Na verdade, a conferência demorou 2 horas, porque tivemos que retirar as partes mais aborrecidas, que não foram assim tantas, diga-se. Em palco, para além de Ferran Adrià, estava a tradutora, que gostamos muito, 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 e deu muito jeito, mas que não sabemos o nome, o Miguel Pires, que já foi convidado deste programa e que é crítico gastronómico e que foi o host do encontro, também José Vilês, Henrique Sá Pessoa, Vasco Coelho dos Santos e Miguel Rocha Vieira. E eu que não estava no palco, mas em frente, com um gravador, a gravar tudo com o melhor chefe do mundo. É justamente essa gravação, para todos os efeitos secreta, para todos os efeitos não autorizada, não é verdade, porque foi autorizada pela cerveja espanhola patrocinadora deste evento, que começa em estrela e já sabem como é que acaba. Bem, dizia eu, uma gravação para todos os efeitos exclusiva para os ouvintes da Antena 3. Ai, que somos a rádio número 1 e vamos oferecer 40 mil euros. Ai, que somos os líderes e vais levar nas orelhas. Pois, pois, mas não há nenhuma rádio que entre numa coisa destas, grave tudo e vos dê um programa como o que irão ouvir a seguir. Ouvintes da Prova Oral, o melhor chefe do mundo, fundador do lendário El Bulli, Ferran Adrià, em exclusivo na Prova Oral.
Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. E antes que nada, deciros e daros las gracias por todo o carinho que estamos teniendo estos días en Portugal.
Que fui recibida en Portugal.
Bueno, y la verdad, vamos a hablar mucho, mucho, mucho después de todo lo que está pasando hoy en Portugal, ¿no? Es, creo, muy interesante.
De aquí a poco vamos a hablar de todo lo que está a suceder en Portugal, que son cosas muy interesantes.
Bueno, hoy por eso estamos aquí con Estrella Damm.
Hoy estamos aquí con Estrella Damm.
¿Y por qué, no? ¿Por qué estamos con Estrella Damm? Yo... Cuando dejamos el restaurante, dejé casi todos los negocios.
¿Y por qué? Yo cuando dejé el restaurante, dejé prácticamente todos los negocios.
Para concentrarnos en la fundación.
Para concentrarnos en la fundación.
Vamos a hablar después un poquito.
Pues vamos a hablar un bocadinho de fundación.
Pero guardé muy pocas relaciones y una Estrella Damm.
Y mantive muy pocas relaciones y una de ellas fue con Estrella Damm.
Estamos juntos desde el año 2008.
Estamos juntos desde 2008.
Y la verdad, el motivo principal es porque han cuidado... a la gastronomía.
Y un motivo principal es porque ellos cuidaron la gastronomía.
Yo soy muy crítico con las empresas de alimentación.
Yo soy muy crítico con las empresas de alimentación.
Mueven miles de millones de euros gracias a la que compráis.
Y que movimentan miles y millones de euros gracias a los alimentos que vosotros compran.
No, todos compráis mucho dinero en compra, ¿no? ¿Y qué devuelven las empresas?
Todos vocês compram muitos alimentos e o que é que as empresas devolvem?
Quantas becas há em Portugal para que um chico ou uma chica que queira fazer um estágio, que não tem recursos, possa fazer? Não há.
Quantas bolsas é que existem em Portugal para um rapaz ou uma rapariga que queira fazer um estágio, possa? Não existem.
É simples, não? Há um grande negócio, pois temos que... Tu me dás, eu te dou e assim fazemos um... setor melhor.
É simples, há um grande negócio e eu dou, tu dás e assim vai tudo, tudo corre melhor.
Estrella Damm quiere ganar dinero, es una empresa.
Estrella Damm es evidente que quiere ganar dinero, es una empresa.
Pero devuelve con proyectos como este.
Pero devuelve en un proyecto como este, por ejemplo.
En España, que ayuda mucho a jóvenes en el sector de la restauración.
En España ayuda mucho a los jóvenes en el sector de la restauración.
Y es por lo que yo continúo con ellos.
Y es por eso que yo continúo con ellos.
No, no, lo digo porque no hay nada más. No, no, digo que no hay nada extraño.
Yo digo esto porque no hay nada extraño.
Yo estoy retirado, bueno, de los negocios y todo lo que hago es alrededor de la fundación.
Yo retirei-me dos negocios y todo aquilo que yo faço es a volta da fundação.
Además, con Damm hemos hecho diferentes proyectos a nivel creativo.
Além disso, com a Damm fizemos vários projetos a nivel criativo.
Donde hemos aprendido, yo de ellos, ellos de nosotros,
donde y hemos creado ellos de mí, yo de ellos.
Dos proyectos que conocéis muchos, Inédit y Malquerida. No, yo no solo pongo la foto.
Yo no puse solo fotografía, mi fotografía no está solo en mi fotografía.
No, porque la gente no. Cuando hablamos de crear y de innovar, lo hemos hecho conjuntamente.
Sí, cuando hablamos de innovar y de crear, nos fizemos juntos.
Esto es una versión, una visión del Ferran Adrià que la mayoría de las personas no tienen.
Esto es una visión del Ferran Adrià que la mayoría de las personas no tienen.
Yo he sido asesor de 60 empresas.
Yo fui asesor de 60 empresas.
He sido durante toda mi carrera.
Durante toda mi vida profesional.
El modelo negocio del Bulli, cuando decíamos, el Bulli no gana dinero.
El modelo negocional do El Bulli, cuando decíamos, el Bulli no gana dinero.
No, el Bulli no quería ganar dinero.
O el Bulli no quería ganar dinero.
Con 2 millones de personas de demanda.
Con 2 millones de personas.
De demanda,
¿a qué precio? Procura.
¿A qué precio podíamos cobrar?
¿Cuál era el precio que nos podíamos cobrar?
2.000 euros, la gente pagaba.
2.000 euros, las personas pagarían.
2.000 euros.
Estaban a espera.
Sin problema. Pero solo valía 225 euros el menú.
Mas el menú solo costaba 225 euros.
¿Por qué? Porque nuestro modelo de negocio estaba basado en tener otros negocios y el restante ser lo más puro posible.
Porque o nosso modelo de negócio estava baseado em ter outros negócios e que o restaurante fosse um modelo o mais puro possível.
Aqui há vários bullinianos que vão subir.
Aqui há vários bullinianos que daqui a pouco vão subir ao palco.
E lo sabem, nunca íamos a cozinhar a casa de nadie.
E eles sabem isso lindamente, nunca íamos cozinhar a casa de ninguém.
Nós tínhamos ofertas de $1 million.
Nós recebemos ofertas de $1 million
por
para
oferecer. Um dia.
Um dia.
E não íamos.
E não aceitámos, não fomos.
E estes tios estão loucos.
E diziam, esta gente está louca.
Não, porque todos pensavam que estavam fazendo algo importante.
Não, porque toda a gente ali pensava que estava a fazer alguma coisa importante.
E no El Bulli tínhamos que ser o mais puro possíveis.
E no El Bulli tínhamos que ser o mais puros possíveis.
Isto é muito difícil de compreender.
Isto é muito difícil de compreender.
Pero el Bulli es muy difícil de comprender.
Mas o El Bulli é muito difícil de compreender.
Si queréis comprenderlo mejor, en Amazon Prime Video.
Se quiserem compreendê-lo melhor, no Amazon Premium.
Hay 15 capítulos de 50 minutos donde podéis, vale, comprender todo esto.
Há 15 minutos dos capítulos onde podem compreender muito melhor isso. São 15, parece-me.
Bueno, entonces vamos, ¿no? Seguramente muchos de vosotros tenéis la imagen del Bulli, de la creación, de la innovación, ¿no?
Muchos de vocês têm esa imagen del Bulli, de creación, de innovación.
Sí, es lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a crear.
Nos dedicamos a eso mismo, a crear.
Abrir caminos.
Abrir caminos.
Para que otros entraran y desarrollaran.
Para que otros entrasen y lo desenvolvessem.
¿Sabéis que el Bulli, no Ferran Adrià?
Saben que El Bulli, no Ferran Adrià, El Bulli.
Fueron muchas personas que pasaron trabajando.
Fueron muchas personas que por lá pasaron a trabajar.
Yo seguramente soy el más conocido.
Yo soy posiblemente el más conocido.
Pero muchas personas que pasaron allí. ¿Y cuál fue el éxito del Bulli?
Y pasaron por lá muchas personas. ¿Y cuál fue el suceso del El Bulli, el éxito?
¿Qué es lo más importante?
¿Qué es lo más importante?
La esferificación.
Do El Bulli, a esferificação.
La deconstrucción.
A desconstrução.
Que hicimos pensar.
Não, que fizemos pensar.
A milhas e milhões de pessoas.
Milhares e milhões de pessoas, nós fizemos-los pensar.
Uns não estavam de acordo com o que dizíamos.
Algumas pessoas não estavam de acordo com aquilo que nós fazíamos.
Outros sim.
Outros sim.
Uns faziam coisas, vale, de nossa filosofia.
Uns faziam coisas com a nossa filosofia, outros não.
Fazer pensar é o mais importante que há na vida, fazer pensar.
Fazer pensar é a coisa mais importante que existe.
Tens que ter em conta, eu vim em 2002 a passar 5 dias de viagem de novios a Lisboa.
Não se esqueçam, eu vim em 2002 passar 5 dias em viagem de noivos.
Que é em 2002, hein?
Em 2002.
17 anos. Em Lisboa havia cozinha tradicional portuguesa ou arte culinário francês.
Em Lisboa, nessa altura, havia ou a cozinha tradicional portuguesa ou a cozinha, a nouvelle cuisine francesa.
Sempre exceções.
Há sempre exceções, evidentemente.
E seguramente haveria alguma exceção, não? Em Barcelona, para que ninguém se ofenda.
E em Barcelona, para que ninguém se ofenda com o partido de Lisboa.
Em el año 90 igual. Em el año 85, perdão, 85.
No ano 1985.
Havia arte, cocina tradicional catalana. Arte culinária francesa.
Havia cozinha tradicional catalã e arte culinária francesa.
Decimos arte culinário porque muitos diriam, oye, isto arte culinário é muito pretencioso.
Eu digo arte culinária e podem dizer, ah, esse dizer arte culinária é muito pretencioso.
Mas sim, como se chamava em 1400, em 1500, em 1600, não se chamava alta cocina. Mas se chamava arte culinária.
Sim, mas é assim que era chamada em 1400, 1500, arte culinária.
Seguramente alguém de vocês tem livros antigos.
Certamente alguns de vocês têm livros antigos.
Se me traéis um livro antigo que ponga alta cocina, haute cuisine em francês,
se me trouxerem algum livro em que ponha alta cozinha ou haute cuisine em francês,
os invito a qualquer restaurante do mundo.
Convido-vos a qualquer restaurante do mundo.
Isto, alta cozinha, é uma coisa muito nova.
Alta cozinha é uma coisa muito
como
recente.
Nome.
Como o nome.
Bueno, entonces, como decíamos, nosotros nos hemos dedicado a crear e innovar.
Como dizia, dedicámos a criar e inovar.
E para criar e inovar há que pensar.
E para criar e inovar é preciso pensar.
Estos últimos 8 anos de minha vida é o que he hecho.
E nestes últimos 8 anos da minha vida é isso que eu tenho feito.
Pensar. A quem lhe gostaria ter tempo para pensar? Levantar a mão.
Quem é que gostaria de ter tempo para pensar? Levanta a mão.
Todos, não? Espero.
Bem, espero que todos. Espero que toda a gente.
Pois é o que hemos hecho nosotros.
E é isso que nós fizemos.
Em vez de comprar Ferraris.
Em vez de comprar Ferraris.
Lo podía haber comprado, ¿eh?
Podíamos ter feito.
Ou ter um yate.
Ou ter um yate.
Hemos tenido tempo para pensar.
Ficámos com o tempo para pensar.
E isto lo estamos compartiendo.
E é isso que estamos a partilhar aqui.
E hemos intentado compreender que é a inovação. Que é a criação.
E tentámos compreender o que é inovação, o que é a criação.
Sobretudo para pequenas empresas, para pymes.
Sobretudo para as PMEs, para as pequenas e médias empresas.
Parece que as pymes não podem inovar.
Parece que as PMEs não podem inovar, não conseguem inovar.
Não? Claro que podem inovar.
Claro que podem inovar.
Mira o que ha passado com a restauração gastronómica.
Vejamos o que aconteceu com a inovação gastronómica.
Em Espanha, cambiado o setor.
A Espanha mudou o setor completamente.
Ha cambiado a imagem de Espanha em turismo.
Mudou a imagem de Espanha no turismo.
Se qualquer de los que estáis aqui, qualquer, pode inovar.
Qualquer um de vocês.
A que nível é o que tem que decidir?
Cada um de vocês, seja o nível a que estiver, é que tem que decidir.
Não? Pero é importante inovar.
Mas é muito importante inovar.
Pero é mais importante sobreviver.
Mas sobreviver é mais importante.
E para sobreviver e para inovar, tens que saber de gestão.
E para sobreviver e inovar, é preciso saber gestão.
Hoje hemos hablado, ayer he hablado mucho, hoy hemos hablado, depois vamos hablar de esto, de la nueva revolución que viene, donde todos los que estéis aquí, del sector, tiene que saber que es un negocio.
Já vamos falar nisso, que todas as pessoas que têm um negócio têm de saber que para inovar é preciso saber gestão.
Sabéis que como é o controle presupuestário En los años 80 en España?
¿Saben cómo es que se hacía el control orçamental en los años 80 en España?
Y también en los años 90 también.
Y en los años 90 ainda.
Y 2000, un poco también.
Y en los 2000, no año 2000 también, acho que sí.
¿Ibas a la caja? ¿Ibas a la caja?
Íbamos a la caixa.
A ver cuánto dinero hay.
Para ver cuánto dinero que había.
Bueno, y pago, ¿no?
Y
el dinero que queda y voy haciendo.
Pagamos y ficamos con el dinero que resta y vamos continuando.
Hoy ya hay un cambio.
Hoje houve uma mudança.
O hay control presupuestario o está muerto.
O existe un control orçamental o acabó-se, morreu.
50% de los restaurantes no dura más de 5 años.
50% de los restaurantes no duran más de 5 años.
¿Y sabes cuál es el motivo por el que cierra?
¿Saben por qué?
No, el que los que funcionan.
¿Y sabe por qué? Que aquellos que funcionan.
El 20% no dura más de 8 años.
De esos 50%, los 20% no dura más de 8 años.
Fíjate, bueno, que montamos tú y yo un restaurante.
Imagino que.
¿Vale?
Você y yo montamos un restaurante.
Y pedimos un crédito.
Pedimos un empréstimo.
Bueno, cogemos un equipo.
Escolhemos uma equipa.
Chicos, chicas, hay que luchar.
Rapazes, raparigas, temos
es
que ir
un proyecto,
a guerra.
¿Conocéis, no, todo esto?
Bien, vocês ¿vale? conhecem esta linguagem.
Hay que luchar todos y vas, te va bien.
Sí, y las cosas corren bien.
¿Vale? Devuelves el dinero.
Devolvemos el empréstimo, ¿vale? Dinero, empréstimo.
Cada año vas bien, mejor. Y llega el quinto año.
Y llegamos al quinto año.
Y no cierras.
Y no fechamos.
¡Ostras, éxito!
Suceso, éxito.
¿Vale? Pero ¿sabes qué va a pasar el sexto año, no?
¿Mas sabe o que é que vai acontecer no sexto ano?
Que nos vamos a comprar um coche deportivo.
Que vamos comprar um carro desportivo.
E lo vamos a levar ao restaurante.
E vamos levar esse carro ao restaurante.
En la puerta.
Deixá-lo à porta. À porta do restaurante.
E tu e eu vamos a ter um deportivo.
E nós os dois vamos ter um carro de sport.
Um deportivo, não digo um Ferrari, eh?
Eu não estou a falar de um Ferrari.
Digo um Audi, um Audi. Um Audi.
Um Audi.
Um Audi 8. Sabes?
Um Audi 8.
Isto é bastante. Los que tenéis Audi 8, lo siento.
Quien tiene un Audi 8, peço
lo
disculpa.
Siento, ¿vale? No. Y vamos a decir, tú, el equipo, luchar, ¿eh?
Y decimos a la equipa, tú y tú, tienes que luchar.
Pero, ¿vale? Pero yo tengo el coche y tú, el sueldo es el mismo.
Mas yo tengo el carro, tu desporto y vocês, el ordenado es el mismo.
Ah, ya empiezo a haber problemas.
Aquí comienzan los problemas.
Y después, ¿sabes qué pasa, no? Mira, se ríen aquí, allí se ríen.
Y después, vaya, ahí ya está a rirse.
Se ríen, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Esto lo he visto yo, así.
Sí, ¿sabe por qué? Porque yo vi, y vi no. Así, ah, inmensas veces.
Chicos, chicas del bulle que han montado, amigos.
Rapazes, raparigas do El Bulli que montaram.
José, Vasco, que coche tinha eu?
Um Seat Vasco, qual era o carro que eu tinha?
Um Seat Panda, não?
Um Fiat Panda.
Que era, e, o pescado lo pegamos dentro, sabes, não?
Sim.
O pescado lo pegamos
dentro. E o peixe ia lá dentro.
Claro, al menos com isto não cobravam, mas.
Pelo menos com isto, eles não ganhavam dinheiro, mas pelo menos havia um mínimo de respeito.
Y sabes cuál es el siguiente paso, ¿no?
¿Y saben cuál es el paso siguiente?
Uy, me duele aquí, ¿saben o no? Esta tarde llegaré un poco tarde, que voy al fisio.
Sí, doy-me aquí, hoy a tarde voy a llegar un bocadinho tarde porque voy al fisioterapeuta.
Bueno, o yo, oye, es que voy a ir a buscar al colegio a los niños.
Voy a la escuela a buscar a las crianças.
Lo conocéis todos, ¿no?
Conocen estas.
No es políticamente correcto lo que explico.
Aquilo que eu estou a dizer não é politicamente correto.
No puedes decir, oye, tú te metes en tu vida.
Podem responder, tú metes na tua vida.
Sí, pero ¿hablamos de negocios o de qué hablamos?
Mas estamos a falar de negocios o de qué é que estamos a falar?
Si hablamos de negocios, ¿por qué fallan los negocios? Tenemos que saber.
Se estamos a falar de negocios, os negócios começam a falhar, nós temos que saber porquê.
Depois decides se vas ao fisio, levas os niños, tienes um Audi, pero que sepa os problemas.
Depois decides se vais ao fisioterapeuta, se vais levar as crianças ao colégio.
Claro.
Mas agora estamos a falar de negócios.
Porque sabéis que passa, não? Yo ahora tengo 57 años.
¿Sabe lo que sucede? Yo tengo 57
años. Y antes,
años.
Cuando tenía 30, toda la gente que tenía 60 años, no, porque antes...
Porque antes, cuando yo tenía, cuando era joven, las personas tenían 60 años, decían, porque antes, porque
ahora
antes...
Ahora no, el antes estaba yo.
Ahora no, porque el antes estaba yo en ese antes, cuando tenía 30 años.
Entonces, ¿sabéis cómo que pasaba, no?
¿Y sabe lo que sucedía?
No. 12 horas de trabajo, mínimo.
Mínimo 12 horas de trabalho.
Hoy 8 horas en España hay que firmar.
Hoje em dia, em Espanha, 8 horas. E é preciso assinar o livro.
30% dinheiro B.
30% era dinheiro B.
Ou 50, depende dos lugares.
Ou 40 ou 50, dependendo dos sítios.
Hoy, tarjeta de crédito, em 3 anos não paga nadie com cash.
Hoje, cartão de crédito, ninguém paga com seu, ninguém paga em dinheiro.
Temos que ter muito controle.
Temos de ter um controle rigoroso.
Um pequeno restaurante tem que ter o mesmo controle que a Estrella Damm.
Um pequeno restaurante tem de ter o mesmo controle que tem a Estrella Damm.
Dizes, tu estás louco?
Diz-me, estás louco?
Não, o mesmo.
Não, exatamente o mesmo.
Cambia os zeros?
A única coisa que muda são os zeros.
Quanto se gasta em luz Estrella Damm?
Quanto é que a Estrella Damm gasta em eletricidade?
Quanto se gasta o restaurante de José?
Quanto é que gasta o restaurante José?
São zeros.
Zeros, uma questão de zeros.
Se o equipo...
E a equipa?
Não sabe quanto se gasta em luz?
Não sabe quanto é que se gasta em eletricidade, por exemplo.
Como queres que ajudem a José?
Como
queres que ajudem a José?
Como é que querem que eles ajudem o Zé Vilés?
Pero primeiro, gestão.
A primeira coisa é a gestão.
E sobretudo, equipo.
E equipa, principalmente.
É dizer, isto do equipo, todo nos lleva... Equipo...
Toda a gente fala equipa.
Por que o bullying foi tão importante?
Por que o bullying foi tão importante?
Porque por o bullying passaram um equipo incrível.
Porque pelo el bullying passou uma equipa maravilhosa.
Vale? 2.500 pessoas.
2.500 pessoas.
Que muitos... são os cozinheiros mais importantes em seu país.
E hoje em dia, muitos deles são os melhores cozinheiros, os cozinheiros mais conhecidos nos seus países.
Estávamos loucos.
Nós estávamos doidos.
Todos os que estávamos ali, trabalhando muito.
Todos que lá estávamos, trabalhávamos imensíssimo.
Pero creíamos em algo.
Mas acreditávamos em alguma coisa.
E lo importante do Bulli não era... sua cozinha.
E o mais importante, o El Bulli não era a cozinha que fazia.
Era a sua filosofia.
Era a filosofia. A sua filosofia.
A sala e a cozinha.
A sala e a cozinha.
Normalmente estavam... ok?
Era onde estavam a equipa.
Em El Bulli dijimos, não. Todos somos um equipo.
Não, no El Bulli não era assim. No El Bulli era todos éramos uma equipa.
Os cozinheiros... iban com sua bandeja ao comedor.
Os cozinheiros levavam o seu tabuleiro à sala.
2004, 2005
eram os cozinheiros que levavam o tabuleiro à sala.
Porque era muito fácil.
Porque era fácil.
Éramos um mais.
Éramos mais
havia
um.
45 cozinheiros, 20 e pico camareiros.
Tínhamos 40 cozinheiros e 25 empregados de sala.
Cada dia reuniões. Cada dia reuniões.
Todos os dias havia reuniões.
Isto não passava na cozinha.
Isto não acontecia em nenhuma cozinha.
Não existiam reuniões. Reuniões de quê?
Não havia reuniões deste tipo nos restaurantes.
Nós adotamos um modelo americano.
Nós adotámos um modelo norte-americano.
Porque inventar a pólvora não se pode inventar, já está inventada.
A pólvora já está inventada, não se pode inventar. Nós fomos buscar o modelo norte-americano.
Nós hicimos muitas coisas. Muito inovadoras, disruptivas.
Nós fizemos muitas coisas inovadoras, muitas coisas disruptivas.
Mas outras simplesmente adaptámos.
Enquanto outras simplesmente adaptámos.
Sabeis os biberões de salsas?
Sabem os biberões dos molhos?
Sabeis o que é, não?
Sabem o que é, não?
Sabes quem o hizo isto?
Sabem quem é que o fez primeiro, em primeiro lugar?
El Bulli.
O El Bulli.
Adaptado de onde? De Estados Unidos.
E de onde é que veio, de onde é que adaptaram? Dos Estados Unidos.
Coger o livro, lo explicamos, hein?
Nós no livro explicámo-lo.
Bueno, outras não.
Outras não.
Sabeis as pinças?
As pinças, por exemplo.
Isto, sabeis por que se utilizaram estas pinças?
E sabem por que é que nós utilizávamos essas pinças?
Não era para a cozinha, hein?
Não era para a cozinha.
Era para comer.
Era para comer.
Pero, por que... En el año 2000 dijimos, ostras, la cocina japonesa es muy sensible, vamos, pero no podemos poner palillos.
La cocina japonesa es tan sensible, elegante, pero nosotros no podíamos poner pauzinhos.
Porque si no, hacéis cocina japonesa.
Porque si no, iban a decir que nosotros estábamos a hacer cocina japonesa.
Entonces, con estas pintas, Isto sí que foi del bullying.
E então, essas pinças serviram-nos para isso. E entonces, sim, foi uma ideia original do El Bullying.
El Bullying incorporou muitas coisas, outras coisas, sim, la adaptamos.
Sim, o El Bullying criou muitas coisas, mas outras adaptou-as.
E isto, se lo hizo el Bullying, figura de vosotros.
E o que fez o Bullying, o El Bullying, podem fazer vocês.
Simplemente tem que ser honesto.
A única coisa é preciso é ser-se honesto.
E explicar-lo, lo estou explicando.
Explicar.
Bueno, yo podía decir, no, porque yo fui y el biberón lo vi.
Sí, porque podía contar bueno, una historia a volta, yo vi el biberón, bueno, frasco. No, ser verdad.
Como todo, teníamos muchos defectos.
Como todo, teníamos inmensos defectos.
Bueno, pero hicimos un mundo maravilloso.
Mas fizemos un mundo maravilloso.
Grandes, los grandes cocineros, la mayoría de grandes cocineros, ¿sabes? Algo pasaba allí.
A grande cozinha, grandes cozinheiros, alguma coisa acontecia ali.
Mas chega um momento e diz, se acaba.
Mas chega um momento e diz, acabou-se.
Diz, hostia, pero tu estás 2 milhões de pessoas de demanda.
Mas as pessoas dizem, estás doido, com 2 milhões de pessoas à espera de vir aqui.
5 vezes o melhor restaurante do mundo.
5 vezes o melhor restaurante do
todos
mundo.
Todos os prémios e reconhecimentos do mundo.
Com todos os prémios de reconhecimento do mundo.
E cierran.
E fechas.
Primeira reação.
Primeira reação.
Estão arruinados.
Arruinaram-se.
Não. Estão enfadados.
Não. Zangaram-se.
Vale? Júlio com seu sócio, com Albert, meu irmão.
Júlio, que era o sócio, com o Albert e com o Ferran.
Não.
Não aconteceu nada disso.
É mais fácil.
Muito mais fácil.
Uno tem que saber na vida quando chega o final.
Temos que saber, na vida, temos que saber quando é que acabou.
Estaríamos horas explicando o motivo.
Poderíamos passar horas e horas a explicar o motivo desse final.
Vale? Há diferentes motivos.
Há vários motivos.
Pero o primeiro era, a que nos dedicávamos nós?
O primeiro era, a que é que nós nos dedicamos?
A abrir caminhos.
A abrir caminhos.
A romper o estabelecido.
A quebrar com o estabelecido.
Isto se chama vanguardia.
E isto chama-se vanguarda.
E para fazer isto, há que buscar os limites. Estás sempre aqui, sabes ou não?
Para fazer isso temos que ir sempre aos limites. Caímos, não caímos, chegamos, não chegamos, mas temos que estar sempre no limite.
E chegamos um dia.
E chegamos um dia.
Que aqui dijimos, já hemos llegado.
E dissemos, este é o limite.
Não sabemos mais.
Não há mais.
Pois venga, cortamos el árbol.
Cortamos essa árvore.
Las tallos, las
Os
hojas,
ramos, as folhas.
Pero dejamos las raíces.
Mas deixamos as raízes.
E algum semilla.
E algumas sementes.
E começamos uma história.
E começamos uma nova fase.
Que história? Não tínhamos claro.
Agora, qual é a história? Ainda não sabemos.
E dijimos, bueno, pues, vamos a celebrarlo. É um dia triste.
E dissemos, vamos fechar, é um dia triste.
É muito triste.
Muito triste.
Vamos a ver lo triste que fue el último día.
Vamos ver o cuán triste fue ese día del fecho del El Bullying.
Salen 4 fondís. El último plato de la historia del Bullying. Como restaurante. Salen. Venga. Como veis, no estábamos tristes.
Como podéis ver, no estábamos tristes.
Pero antes Enrique me decía que seguramente los chicos jóvenes hoy...
Há poco Enrique decía-me que posiblemente los jóvenes hoy...
No tienen la pasión de antes y que todo el mediático, ¿vale?
Que no tienen la pasión de antes y que tal vez todo este mediatismo, todo después, esto...
Después hablaremos, bueno, si, no como lo vemos todos, pero es verdad que cualquier... escuela, cualquier persona que quiera ser cocinero.
Mas pensa,
cocinera,
en cualquier escuela, cualquier persona que quiera ser cocinero o cocinera.
Este vídeo lo tiene que ver.
Este vídeo, ¿vale? Tem de o ver.
5 semientes al año.
5 veces por año.
Y esto es creer en algo.
Y esto es una cosa muy importante. Esto
y lo hemos compartido.
Y partilhámo-lo.
Y seguimos aquí.
e continuamos aqui.
Ouvintes da Provaral que possam eventualmente estar mais desatentos, saibam que esta é uma missão especial, como se vê de resto, com Ferran Adrien, para muitos considerado o melhor chefe do mundo, num encontro que decorreu esta semana e que contou com a presença de não mais de 200 pessoas na assistência. Ferran Adrien, basicamente aqui a abrir o livro e a explicar como é que foi ter o El Bulli, como é a sua fundação e se está ou não reformado. Ah, e o que é feito do El Bulli? Se estão a gostar, então continuem a ouvir esta emissão, a Provaral Especial com Ferran Adrien.
Isto é o que a gente agora está começando a entender, não?
É isto que custou, as pessoas custaram a perceber.
Que não nos hemos ido.
Nós não nos fomos embora.
Eu nunca dije que deixaria a cocina, nem meu setor. Nunca lo dije.
Eu nunca disse que deixaria a cozinha, dije, nem o meu setor. O que eu disse...
Dije que nunca volveria como um restaurante.
O que eu disse foi que nunca voltaria a ter um restaurante.
Pero, que vamos fazer o projeto? É verdade que por situações se ha alargado.
É verdade que por situações diversas esse período de tempo alongou-se.
E a verdade é que íbamos a fazer um Ferrari e estamos fazendo um Boeing e um transatlântico.
É verdade que íamos fazer um Ferrari e agora estamos a fazer um Boeing e um transatlântico.
E sabem para que é isto? Para todos.
E sabem para quem é que isto é? Para todos.
Bueno, uma fundação é para todos.
Uma fundação é para toda a gente.
Para que as novas gerações...
Para as gerações vindouras...
Sejam melhores que nós.
Para que elas sejam melhores do que nós.
Porque se tu amas tu profissão, tu setor...
Porque se amamos a nossa profissão, o nosso setor...
Não tens que ter medo de que os jovens sejam melhores que tu.
Não temos que ter medo que os jovens sejam melhores do que nós.
Eu quero que os jovens sejam melhores que
eu. Eu quero que os jovens sejam melhores do que eu.
São melhores que eu já...
E já são melhores do que eu.
Eu tenho um caráter muito duro.
Eu tinha um caráter muito duro.
Porque
estou
trabalhando. Bueno, tenho muitos defeitos.
Eu tenho muitos defeitos.
E não quero que eles os
tenham. E não quero que eles tenham esses defeitos.
Me falta. Não falo inglês.
Eu não falo inglês.
Quero que todos os chicos e chicas falem inglês.
Eu quero que os rapazes e as raparigas falem inglês.
As novas tecnologias. Bueno.
Eu estou assim bueno, com as novas tecnologias.
Vale. Eu quero tal conhecimento.
Tudo isto é conhecimento.
Eu não sabia nada da história da cozinha.
Eu não sabia nada, absolutamente nada da história da cozinha.
Quero que os jovens lo sepan.
E quero que os jovens saibam.
Para quê?
E para quê?
Para que não les manipulem.
Para não serem manipulados.
Que decidam o que querem fazer, o que querem fazer.
Que sejam eles a decidir o que querem fazer e quando querem fazer.
Sabes desde quando existem os restaurantes gastronómicos?
Sabem há quanto tempo existem os restaurantes gastronómicos?
Em Ocidente.
No Ocidente.
Alguém sabe?
Alguém sabe?
Só têm 240 anos.
Só têm 240 anos, só existem há 240 anos.
Sim, é um hecho bastante consensuado.
Este que... é uma verdade bastante sabes, consensual.
O primeiro livro de um cozinheiro que tinha um restaurante de 1825.
O primeiro livro de alguém que teve um restaurante, um cozinheiro que teve um restaurante, é de 1825.
825.
1825.
Todo o antes era cocina em onde? Em la corte, de los reyes.
Anteriormente era tudo cozinha aonde? Das cortes, dos reis.
Todo isto eu não tinha nem ideia.
Eu não fazia ideia que isto era assim.
Algo falha.
E alguma coisa falhou.
Sabéis quem é Cristiano Ronaldo? Sim, não?
Sabem quem é o Cristiano Ronaldo, não?
Eu sou do Barça, cuidado.
Eu sou do Barça.
Bueno, agora está bem, na Juventus está bem. Na Juventus está bem. Não, mas muita gente sabe a alineação do Barça.
Muita gente sabe qual é a equipa do Barça.
E não sabe os 12 cozinheiros mais importantes da história.
E não conhece os 12 cozinheiros mais importantes da história.
Algo que falha nisto.
Alguma coisa está a falhar.
Muitas pessoas dizem, pero para cocinar um ovo frito não hace falta tanto isto.
Muita gente diz, para fazer um ovo estrelado não é preciso tanto sucesso.
Não.
E nem tantos instrumentos.
Não. Se tu estás em tua casa, está bem.
Cada um está em sua casa, não.
Mas, se tens um restaurante, creio que sim.
Mas se temos um restaurante, as coisas mudam. Parece-me que sim.
Tens que ter conhecimento de gestão.
Temos que ter um procedimento de gestão.
Conhecimento de lo que é a inovação, a criação.
Um conhecimento sobre o que é inovação.
E conhecimento.
A criação.
A lo que te dedicas.
E temos de ter conhecimento daquilo a que fazemos, daquilo a que nos dedicamos.
Isto é lógico, não?
Isto é lógico.
Não. Todo isto tiene un problema, que la restauración gastronómica no ha sido universitaria.
Y todo esto tiene un problema, porque la creación gastronómica no tiene un curso universitario.
Entonces, ¿quién hace todo este estudio? Pues bueno, se ha ido haciendo.
¿Y quién es que hace todos estos estudios? Van siendo feitos.
Por ejemplo, en el vino hay grandes trabajos.
En
el vino.
No vino hay grandes.
Madre, si hay gente
de
sommelier. Pero no hay una gran enciclopedia, por ejemplo.
Há grandes canções, mas não há uma grande enciclopédia sobre o vinho.
Parece increíble, ¿no?
Y parece increíble que isto seja assim.
Que no hay una gran enciclopedia. ¿Hay sommeliers aquí?
¿Si hay sommeliers? ¿Alguna canción aquí?
Si me decirme dónde hay una gran enciclopedia del vino, siete capítulos, siete volúmenes, no hemos encontrado.
¿Dónde es que hay una gran enciclopedia, siete capítulos, siete volúmenes, perdón? Si alguien conoce, que me diga, yo no encontré.
Sobre el cóctel.
Sobre o cóctel? Cócteles?
Fora das receitas, o que há sobre o cóctel?
Para além das receitas, o que é que há sobre os cóctelos?
Pouquíssimo conhecimento.
Pouquíssimo conhecimento.
Conheces algum livro que te explique o que é cozinhar?
Conhece algum livro que explique o que é cozinhar?
O que é cozinhar? É simples,
O que é cozinhar? Muito simples.
É simples nada.
Simplicidade, nada.
Entonces, este es un conocimiento que tienes que tener.
Este es un conocimiento que todos tienen de tener.
Bueno,
se dedica a esto.
Por esto es lo que intentamos hacer en el Bulli Foundation.
Por eso es que intentamos hacer el Bulli Foundation.
Sí, pero no. En la web hay más información.
Na internet encuentro más información.
Pero simplificamos, este es fácil de comprender, es un archivo museo.
Mas vamos simplificar, es un archivo y un museo.
Son 6.000 metros cuadrados.
Son 6.000 metros cuadrados.
Y esto es importante.
E isto é importante.
Se não te vendes, tu não te compra nadie.
Se nós não nos vendemos a nós próprios, ninguém nos vai comprar.
E para vender-te, tienes que existir.
E para vender, temos de existir.
Bueno, sabéis quién es Picasso, não? Todos, não?
Todos conhecem o meu.
A ver, quem conhece Marcel Duchamp?
Quem conhece o Marcel Duchamp?
Uno, dois, três... Sabéis por quê? Porque uno tiene 10 museos y el otro no tiene ninguno.
¿Saben por qué? Porque uno tiene 10 museos y otro no tiene ningún.
Marcel Duchamp en el arte es casi tan importante como Picasso.
O Marcel Duchamp es casi tan importante como Picasso.
Pero no tiene museos.
Mas no tiene museo con su nombre.
Entonces es muy, muy importante guardar el legado.
Por tanto, es muy importante guardar el legado.
Vale, el segundo proyecto
este
es más complejo.
Este era el primer proyecto. Ahora el segundo proyecto es más complejo.
Y este es un centro.
Isto é um centro
onde tudo o que estamos falando,
onde tudo aquilo que foi falado aqui,
versus inovação, vamos a reflexionar,
vamos refletir sobre tudo isso,
investigar e experimentar, não sobre cozinha,
e não é sobre cozinha.
Isto é o estranho.
Isto é a parte mais estranha.
É sobre inovação. Pero el lenguaje primero es la cocina.
Sí, mas la lenguaje primaria, primera, es la cocina.
¿Sabéis cómo funciona vuestro cerebro cuando estáis en un restaurante?
¿Saben cómo es que vuestro cerebro funciona cuando estáis en un restaurante?
Una cosa es las neuronas, tal, que es complejo.
Una cosa son los neuronios, todo eso es muy complejo.
Pero después hay una manera muy sencilla que es los procesos básicos y complejos.
Mas después hay una cosa muy simple que son los sistemas básicos y complejos.
Atención, concentración.
Atención, concentración, por
ejemplo. Lo que estáis teniendo atención y concentración.
¿Vosotros están a tener atención?
Es una. Seguramente alguno está pensando mañana, bueno, en qué va a hacer, en los problemas que tiene.
No amanhã, en los problemas que tenemos, etc.
Ya hay un problema.
Aquí.
Vale. Atención, concentración. Segunda, sensación, percepción.
Aquí hay un problema porque hay una falta de concentración. Segundo, sensación.
¿Tú me estás viendo?
¿Vosotros está a verme?
Es físicamente.
Físicamente.
Y mentalmente, percepción.
Y mentalmente a percepción, a visión, a percepción.
0,001 segundos.
En 0,0001 segundos.
Pasa esto. Oye, el quinto proceso básico es la memoria.
El quinto proceso es memoria, el quinto proceso básico.
Si tú no tienes memoria, o Vasco es muy diferente.
Para José o para Vasco es muy diferente.
Porque tiene una memoria.
Porque tiene memoria.
¿Vale? Después hay pensamiento.
Después el pensamiento.
Después hay inteligencia.
A inteligência, depois?
E lenguaje.
E a linguagem.
Todo lo que hacéis en vuestra vida.
Tudo aquilo que fazemos na nossa vida.
É com estes 8 processos cognitivos.
É com estes 8 processos de ligação.
Eu me sinto aqui e me tomo uma cerveza.
Se eu me sentar aqui para beber uma cerveja.
É a experiência senso-perceptiva mais complexa que existe.
É o processo senso-perceptivo mais complexo que existe.
Há degustar e o sexo.
Ah, degustar e o sexo.
São os únicos que utilizamos os 5 sentidos.
São os únicos em que utilizamos todos estes tipos de sistemas.
Porque a comida é muito mais complexa.
Lá?
La comida es
mucho, a comida é muito mais complexa.
Mucho más variedad.
Dá, ¿vale?, muito maior variedade.
Solo el vino, figuraos.
Só o vinho, por exemplo.
La cantidad de variaciones. Esto es fácil de entender, ¿no?
Isto é fácil de compreender.
Bueno, pues venga, pues ahora cambiamos de tercio.
Agora mudamos. ¿Habéis visto? De assunto.
Eu lanço a primeira pergunta, talvez comece pelo Zé. O que é que na altura, e talvez foi a pessoa que mais soube, porque fizeste um relato na altura para o Diário Notícias, sobre a ida lá. Quando saíste e já tinhas o teu próprio negócio e se não tinhas entrado já para o Tavares, estavas quase a entrar, calculo. O que é que na altura, quando saíste, o que é que trouxeste do El Bulli contigo e hoje à distância, o que é que ainda tens, me disse?
Eu aproveito a pergunta do Miguel para agradecer ao Ferran aqui à frente de muita gente. Já o fiz pessoalmente algumas vezes ao longo destes 12 anos que já passaram do meu estágio lá, que aquela experiência mudou completamente a minha vida. Quando o Ferran falava há pouco do pensar, que não era importante a esferificação ou outras técnicas de desconstrução, o pensar, foi isso mesmo que eu aprendi lá, pensar mais além do que está à nossa frente. O que eu vivi no El Bulli foi os primeiros dias, e já que desvendaste um bocadinho aquela história, foi mesmo no primeiro dia quando eu cheguei, tinha cá um negócio, e à 1:30 da manhã, para se ter noção, à 1:30 da manhã eu fui ao balneário ver no telemóvel se alguma coisa tinha pegado fogo por cá, porque era a primeira vez que eu tinha deixado durante tanto tempo, que já batava há 3 dias antes de começar o estágio, ou a cozinha, e fui apanhado na altura pelo Eduardo Chatru, um dos chefes de cozinha do El Bulli, que chamou todos os estagiários e me deu como um mau exemplo de um estagiário, por isso comecei mesmo com o pé direito o meu estágio no El Bulli. Mas aprendi, como dizia, a ver mais além do que está à nossa frente. Os primeiros dias é um turbilhão que não se consegue. Estava aqui, o Ferran Adrià estava a dizer isso mesmo, que a diferença das pessoas que estão aqui a ver estes filmes, que são apaixonantes, para quem teve a oportunidade de lá estar, não a comer, mas lá a estar, atrás, onde tudo acontecia, é muito diferente. Eu fui, eu lembro-me de ter ido para a Créa, em França, fazer primeiro, antes de ir, um pequeno curso de texturas, que na altura, quando começam a ser mais conhecidas pelo El Bulli, começam vários laboratórios a fazer essas formações. E eu lembro-me de odiar, deixar a coisa mais horrorosa do mundo, as esferificações que me ensinaram a fazer, as espumas, etc. Porque, na verdade, não eram cozinheiros, eram cientistas que sabiam as técnicas, mas não percebiam nada de cozinha. Eu cheguei ao El Bulli e percebi que mais do que estas técnicas que continuavam a ser aprendidas todos os dias, havia alma de cozinheiros. Quem estava lá eram cozinheiros que viviam 24 horas por dia aquilo, que sofriam para serem melhores todos os dias. Via na cara do Ferran, e foi uma coisa que me consolou, era muito novo, não era assim tão novo, mas já foi há 12 anos, e tinha a ambição de ser melhor. E consolou-me ver na cara de um gênio, de alguém que já tinha sido considerado o melhor do mundo várias vezes, um bocadinho de medo sempre. E isso humanizou muito para mim a imagem que eu tinha do Ferran Adrià, e eu apaixonei-me muito mais pela cozinha lá. Tinha, quando cheguei em outubro, tive na altura o convite para ir para o Tavares. fui atacado em todos os blogs nacionais, praticamente, que ia fazer espumas e esféricos, e porque as pessoas não tinham a mínima ideia do que é que era o L-Bully, do que era a cozinha que se fazia no L-Bully, do que é que se sabia das bases da cozinha francesa, do que Ferrand tinha estudado e toda a equipa tinha estudado da cozinha clássica, da Nouvelle Cuisine, aquela coleção de livros que eu hoje também tenho em casa com muito orgulho, de toda a Nouvelle Cuisine. E por isso foi com algum receio que abracei o projeto, que foi sendo reconhecido aos poucos, e o que eu trouxe, se eu posso dizer que trouxe só uma coisa do L-Bully, foi isso: a capacidade de ver mais além do que está à minha frente. E o que quer dizer que isso é pensar. Nós dizemos muitas vezes, há pessoas que dizem muito que pensam muito sobre algo, mas na verdade o que estão a fazer é dar cabeçadas na parede sobre alguma coisa. O pensar é ver, é se pegarmos num cubo, é ver os vários prismas, as várias faces, os vários ângulos. Isso é que é pensar, é ver mais além do que aquilo que está chapado à nossa frente. E foi isso que eu aprendi com o Ferran e com uma equipa maravilhosa. Apanhei a transição de algum afastamento do Albert, irmão de quem hoje sou muito amigo, da saída no ano a seguir do Albert Rauris, com a equipa, com o Oriol, com o Chatru, com o Mateu. Mantenho contacto dos 56 estagiários que éramos esse ano, mantenho contacto com cerca de 20, alguns hoje meus grandes amigos. E quando o Ferran fala aqui do que foi mais, o que foi mais importante no L-Bully, foram as pessoas. O que eu também aprendi no L-Bully, grande parte está nessas pessoas que eu conheci e que eu cresci com essas pessoas, que hoje são grandes cozinheiros, um pouco por todo o mundo. Outros são talhantes, outros são padeiros, outros estão ligados à cozinha de várias formas diferentes, outros não estão ligados à cozinha, mas crescemos ali juntos e partilhámos durante aqueles meses uma paixão comum. Por isso, à frente destes meus colegas, quem estimo muito, e de todos os espectadores, agradeço mais uma vez a experiência que me proporcionou e respondo mais ou menos ao Miguel.
Não responder, sim, muito bem.
Quem hizo o primeiro taller de cozinha no mundo?
Quem é que fez o primeiro ateliê de cozinha no mundo?
¿Ves? Él no lo sabe.
Y él no sabe.
Esto, no, no, ha estudiado, sabe el bully, ¿eh?
Él sabe el bully.
¿Quién lo hizo?
¿Quién fue?
El bully.
El bully.
Año, dos, año 98.
No, año 98.
Antes de Fobus. No, claro, ¿ves? No, no, fíjate. Seguramente la mayoría no lo sabéis.
La mayor parte de vocês no saben.
Porque el problema del bully, que a veces es cansino. A veces es cansino.
Sí, a veces es cansativo.
Bueno, porque claro, el bulli, el bulli.
Porque yo, siempre el bulli cansa.
Yo estoy cansado del bulli.
Yo estoy cansado del bulli.
No, no, porque cuando dicen, no, es que fue el primero en esto. Fue el, sí, pero es verdad.
Sí, fui el primero en esto, fue el primero aquí.
¿Y sabes por qué lo hicimos? Porque Joel Robuchon nos dijo, no vais a tener tiempo para crear.
E sabem porque é que o fizemos? Porque o Robuchon disse, não, vocês não vão ter tempo para criar.
Tens que fazer algo.
Vocês têm que fazer alguma coisa.
Dijimos, se as empresas têm I+D...
E eu pensei, se as empresas têm I+D...
Por que não temos I+D?
Porque é que nós não fazemos I+D também?
Então, a influência de chicos de 20 anos que trabalham em sua casa, ou em sua casa, ou em sua casa, é que nem sabem de onde vêm.
É que a influência de rapazes ou raparigas de 20 anos que trabalham na sua casa tem influências que não sabem de onde procedem.
Então, como ha dicho Enrique,
como o Henrique disse,
eu, a mim, ler um livro de Michel Gerard. Ler
um livro do Michel Gerard.
Em el año 84.
Em 1984.
E um de Jan Maximen em 86.
E um do Jan Maximen. Em 86.
Leyendo dos livros me cambiaram a minha vida profissional.
Ao ler esses livros, a minha vida mudou.
Que aí que surge
gente frase... que trabalhou seis meses no bully não lhe serviu para nada. Ah, houve gente que trabalhou seis meses que não lhe serviu para nada.
Houve gente que trabalhou seis meses no El Bully e não lhe serviu para nada.
E restantes, cozinheiros que trabalharam três dias, lhes cambiou a vida.
Sim, e houve cozinheiros que trabalharam três dias no El Bully e que mudou-lhes a vida.
O tempo não era tão importante, tal. Era, seguramente. Sí, que es verdad, en la filosofía.
No, el tiempo no es tan importante,
pero
sí, la filosofía.
Leyendo, más o menos ves.
Y creatividad es no copiar, ¿no? Esa frase que marcó, ¿no?
Sí, la creatividad.
Sí, pero esto es un tema metafórico, ¿eh?
Sí, pero esto es una metáfora, un tema metafórico.
La honestidad.
É honestidade, eu diria.
Lo más importante en la vida, sabes qué es, ¿no? Que se levante Vasco, aquí este señor, se miren y digan, no soy un cabrón.
A coisa mais importante é que estes quatro senhores, o Vasco, o Zé, o Miguel e o Henrique, olhem uns para os outros e assim, não sou um cabrão.
Podem ser ambiciosos. Podem ser ambiciosos.
Podem ser ambiciosos.
En el Bulli éramos ambiciosos.
No El Bulli éramos ambiciosos.
É bueno ter ambição.
A ambição é boa. É boa
ter
ambição.
Mas não é bueno ser um cabrão.
Mas não podemos ser cabrões.
Não, já sei que... Vale, não. E era o que tentávamos cada dia.
E era isso que nós tentávamos todos os dias fazer.
Mano, ajudar. Mano, compartir.
Ajudar, partilhar.
Mano, e isto ao final, se lo simplificamos, era isto.
Simplificando era isto.
Lo hace como quiere.
Cada um faz a seu gosto.
Eu nunca les dije, tu tienes que hacer esto. Tu tienes que hacer esto. Tu tienes que hacer esto. Nunca. A nenhum profissional le he dicho nada.
Eu nunca disse a nenhum profissional, tens que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro.
Este anúncio de que um restaurante, que vai fechar um restaurante daqui a um mês, dois meses, três meses ou no próximo ano, como o Bulli fez, como o Gagan está a fazer, fez há um ano, que vai fechar este ano, ou um restaurante como o Noma, que fechou para se reinventar, não é muito comum acontecer. Em sua opinião, porque é que isso acontece? A falta de coragem...
Lo hemos hablado antes con los colegas. El Bulli hizo cosas buenas y cosas malas.
Ya hablamos hace poco con los colegas. El Bulli hizo cosas buenas y cosas malas.
Y una de las cosas malas fue crear cada año tres menús.
Fue crear una de las cosas malas, fue crear todos los años tres menús.
Y unas 120 recetas al año.
Y unas 120 recetas anuales.
Y cada año... bastante diferente del año anterior.
Y todos los años diferente, bastante diferente del anterior.
Esto es un monstruo. Es un monstruo.
Y esto es un monstruo.
En el arte, un artista hace una exposición cada cinco años.
En la arte, un artista hace una exposición de cinco en cinco años.
Una exposición nueva, ¿eh?
Una exposición nueva, evidente.
Hace muchas retrospectivas.
Sí, hace muchas retrospectivas, pero una nueva de cinco en cinco años.
¿A ti te gustaría casa de José?
¿Tú gustas de ir a casa de José?
¿Te gusta? Pues bueno, a partir de ahora, vas a ir cada cinco años.
A partir de ahora só vais lá daqui a cinco anos.
Porque es lo normal que un cocinero que tiene que hacer cosas creativas...
Porque o normal num cozinheiro que tem de fazer coisas criativas...
Le dejes un tiempo para...
É ter tempo.
Para
precisa de
crear
tempo.
Un discurso diferente.
Precisa de tempo para criar um novo discurso, um discurso diferente.
Como este sistema não existe, nadie valiente.
Como neste sistema não existe ninguém com coragem.
Nadie é o valiente de dizer, senhores, se acabou.
Ninguém tem a coragem suficiente para dizer, meus senhores, acabou.
Quem quer comer coisas novas, estou falando de los restaurantes top, hein?
Sim, eu estou a falar de restaurantes
top,
de alto nível.
Top mundiales criativos.
Sim, de alto nível mundial criativos.
Claro, não pode ser. Então, a gente... En cinco años está quemada.
As pessoas, então, como isto não acontece, em cinco anos queimam-se.
En diez,
super quemada. E em dez, não digamos.
Bueno, si juegas en la liga, entonces hace falta un nuevo orden.
¿Vale? É preciso uma nova ordem.
Para hacerlo. No es fácil.
E não é fácil.
Y para acabar, acabamos ya, ¿no?
E para terminar, vamos terminar, ¿no?
Y os voy a explicar un poco como veo... El futuro de Portugal.
Eu vou-lhe explicar como é que eu vejo o futuro de Portugal.
A nível gastronómico.
A nível gastronómico.
Sem dúvida alguma, o que ha passado nestes 10 anos e nestes 5 últimos anos é incrível.
É indubitável que aquilo que sucedeu nos últimos 5, 10 anos em Portugal é incrível.
Espero que sejam conscientes.
E eu espero que tenham consciência disso.
Onde têm que dialogar a tradição e o criativo?
Onde a tradição e o criativo têm de dialogar.
E onde a qualidade... tiene que primar.
Y donde tiene que estar en primer lugar la calidad siempre.
Porque el turismo de calidad quiere gastronomía.
Porque el turismo de calidad quiere gastronomía.
Y quiere un día tradición, otro día marisquería, otro día ir a su casa. Esto es evidente.
Y quiere un día gastronomía, otro día quiere mariscos, otro día quiere tradición, vale. Quiere creativo.
Entonces,
y esto es así siempre.
Si seguís esta evolución,
Se continuam neste percurso de evolução?
É a minha opinião sola,
eh? Isto é somente a minha opinião.
Em 5 anos vais a chegar a um nível muito alto.
Daqui a 5 anos vão chegar a um nível muito alto.
Mas muito alto, eh?
Muito alto, repito.
O tema é como lo vais a vender.
A questão é como é que vocês vão vender isto.
Porque há que entender, recordar-nos, lo del bulli, el archivo.
Lembram-se do El Bulli, o arquivo de que eu falei?
Se tu não te vendes, como te van a comprar?
Se você não se vende, como é que alguém o pode comprar?
Pero já, hay que hacer un estudio de marketing serio.
Mas o estudo, temos de fazer um estudo de marketing sério.
Porque el mundo es muy grande.
Porque não é muito grande.
El mundo hay muchos países como Portugal que quieren estar ahí, ¿saben o? Oye, hola.
Porque o mundo não é assim tão grande e há muitos países que, como Portugal, que querem estar nesse
somos
lugar.
Somos fantásticos em gastronomia.
Nós somos fantásticos na gastronomia.
Vale, e porquê?
E vão dizer vocês, e porquê?
E então tendréis que empezar a pensar, porquê?
Pensar, em primeiro lugar, porquê que são fantásticos e explicá-lo.
Que vantagem tenéis?
Qual é a vantagem que tem Portugal?
Unos productos extraordinarios.
Uns produtos extraordinários.
A nivel mundial.
Isto a nivel mundial.
Yo lo digo públicamente.
E digo aqui
Portugal
publicamente.
Tiene un nivel como igual que España, los productos.
Portugal tem, os seus produtos têm un nivel igual ao de España.
Y en España es uno de los mejores productos del mundo.
E a España tem os melhores produtos do mundo.
Hay muy parecido.
Por quê? E por que é que estou a falar desta comparação? Porque os produtos são muito parecidos em ambos os países.
Vuestra historia.
Em segundo lugar, a história, a vossa história, a história
de
Portugal.
Como é possível que não haja nenhum lugar de tempura em Portugal?
Como é possível que não haja nenhum restaurante de tempura em Portugal?
Poner cada um 100 euros à saída?
Cada um à saída deixa 100 euros.
Vale, não, para que alguém monte um sítio,
Para que alguém monte um único.
De 8
lugares.
Senhores, que Portugal criou a tempura.
Foi Portugal, meus senhores, que criou a tempura. E não existe nenhum restaurante de Portugal.
É incrível.
É incrível, inacreditável.
O que tenéis.
É incrível aquilo que vocês têm.
E isto é história.
E isto é histórico.
Então, tenéis esta oportunidade.
Portanto, vocês têm uma oportunidade, têm esta oportunidade.
Não há nenhum museu importante do mundo da gastronomia.
Não existe no mundo nenhum museu importante de gastronomia.
De cultural que eu conheça nenhum.
Que eu conheça, não existe nenhum cultural.
Lo he dicho mal. De la restauración gastronómica.
Ah, da restauração gastronómica, perdão, corrijo.
Por que não pode estar em Lisboa?
E por que é que não pode estar aqui em Lisboa, esse museu?
Al lado de um mercado. Há muitos projetos culturais e de entretenimento por fazer na gastronomia.
Pode estar aqui ao lado do mercado. Há muitos empreendimentos culturais ainda por fazer.
Esta senhora me está mirando.
Esta senhora está a olhar para mim fixamente.
E está dizendo, e o dinheiro?
E estava a perguntar se o dinheiro.
E como que uma fundação pequena?
E como é que uma fundação pequena?
El Bulli Foundation.
O El Bulli Foundation.
Estava fazendo dois projetos. De 6 mil metros.
Está a fazer dois projetos com 6 mil metros cada um. Como?
Ni somos Superman.
Não somos o Superman.
Vale? Somos pequenitos.
Somos pequenos, pequeninos.
Bueno, simplesmente eficiência.
Simplesmente com eficiência.
E valientes.
E somos corajosos, valentes.
Hay que ser muy valiente.
É preciso ser-se muito valente, muito
porque
corajoso.
Lo normal seria que esto que estás viendo, estos tíos están locos.
O normal seria dizer, tu endoideceste.
Estamos fazendo uma enciclopédia de 50 livros. Tu estás louco, será impossível.
Estamos a fazer uma enciclopédia de 50 volumes e as pessoas dizem, estás doido.
Este dezembro vai haver 12 livros. Já.
Em dezembro já vai haver 12 livros publicados.
Sim. As coisas são possíveis.
As coisas são possíveis.
Sonhar e lo conseguireis.
Sonhem e consegui-lo-ão.
Vamos.
E pronto, foi a emissão especial da Prova Oral com o mais famoso dos chefes do mundo. Uma emissão num formato diferente que gostamos de experimentar quando damos voz a uma pessoa como esta. Espero que tenham gostado e que tenham percebido o quanto isto foi especial para nós e espero que também para vocês. Na próxima segunda-feira estamos de volta. Bom fim de semana e não se esqueçam que nos devem um jantar no El Bulli ou uma coisa assim. Até segunda.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.